4:04, quem tá ligadinha é Solange de Vicentina, Jardim Vista Alegre. Ela escuta a rádio todos os dias e manda um abraço para todos de Vicentina, aqui da Rádio Coração. Solange, muito obrigada, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Porque... eu tenho aqui, boa tarde, Osair, estou ouvindo, um abraço a você e todos ouvindo, Deus abençoe. Gostaria de dizer que vou chegar um pouco atrasado hoje, porque estarei na celebração seu... nosso pai Abrão, Diácono Nilson. Obrigado, beijo no coração, Diácono Nilson. Tá certo, homem trabalhador, né? De fé, assim mesmo. Obrigado pela sua audiência e seu carinho. Estamos no quadro Superação hoje com Antônio Aparecido Rebeca e o Rebequinho. Rebequinho, outro assunto que você levantou, problema no seu casamento, foi o ciúme. O que que você pediu para Deus? O que que aconteceu? O que você conseguiu com a sua esposa, ela, superar isso?
Então, esse tempo do ciúme foi um tempo muito difícil para nós, né? O casamento. E aí nós tínhamos, assim, lembro que na época nós tínhamos uma viagem para o Cido Norte. E eu ajudei a vender umas passagens e ganhei a passagem, né? Aí nós fomos para o Cido Norte. E nós era tão briguento. Nós
brigava muito?
Nós fomos brigando dentro desse ônibus.
Meu Deus!
Entramos brigando naquela igreja. E a coisa não era boa mesmo. A coisa era muito triste. A gente não tinha vida, né? A gente vivia um martírio. Só por Deus mesmo que nós estamos hoje relacionados com o casamento, né?
Bem, né?
Bem.
Vocês estão bem.
Aí eu cheguei dentro da igreja, eu chorava um dia.
Lá em Aparecida?
Lá em Aparecida do Norte. Fiz um pedido para Nossa Senhora.
É?
Fiz. E Nossa Senhora, eu preciso, socorro.
Não aguento mais?
Não aguento mais. A senhora me dá uma mão... Eu confio na sua misericórdia. Eu fiz um pedido muito ardente, eu não me lembro as palavras, mas eu pedi.
Pediu com fé.
A alma foi para fora, tanto que eu pedia para ela. Né? Eu não quero separação, não quero. É a pessoa que eu escolhi. E fiz uma prece para ela muito forte, que Nossa Senhora, acho que ela parou para ouvir. Sabe? Ela silenciou ali para ouvir o pedido. Aí, viemos embora para cá. A viagem de volta não foi diferente também. Viemos
ligando
aos trancos e barrancos, né? Mas eu tenho certeza que foi aquele pedido, né? Porque quando nós chegamos aqui de volta, eu não me recordo se foi um mês e pouco aí, suscitou aqui em Dourados aqui um retiro de casais. E nós meio infiltrados com a Renovação Carismática na época, através do pessoal da Renovação, chamou a gente para esse retiro.
Aonde?
Aqui na São João Batista, em Dourados. Minha filha foi a chave principal. Foi o que... deu o pontapé no nosso casamento, pontapé milagroso, né?
Era sexta, sábado e domingo na época, né?
Era sexta, sábado e domingo. Foi 3 dias de choro.
É?
Muito choro, muita lavada, nós ficamos restaurados, né? Esse retiro, ele moveu nossos corações. Fizemos nascer de novo. É um retiro que... São Roque tem retiro agora, né?
Tem, sábado tem um lá na São Padre Pio, é o mesmo retiro.
Então, se tem alguma pessoa que quer saber de uma coisa boa, vai no retiro disso aí. Para casal não tem coisa que melhor que isso aí. Eu e a minha esposa ficamos chorando o tempo todo. Ele é baseado em testemunho, né?
Exato, muito testemunho.
Eu lembro dos testemunhos das pessoas, mas um testemunho que marcou muito para nós, que é o problema que estava passando, é o testemunho do Mauro.
Mauro, né? Mariana e a Maria,
e a
né?
Maria. Que eles eram um ciúme doentio, né? Ele tinha
O Mauro era doente, né? Ele já testemunhou aqui também na rádio e a cura dele também, como foi,
né? E aí ele testemunhou que tinha vencido, né?
Venceu.
E nós falamos assim, então se ele venceu, nós podemos vencer também, né? E Deus colocou a mão sobre essa intercessão de Nossa Senhora no nosso casamento através desse retiro de casal. Nós formamos um grupo de casal em Itaporã e começamos a se misturar com a Renovação Carismática ali, participando, Itaporã. E logo em seguida nós vimos que nosso casamento estava uma delícia.
É?
Né? Começou a fluir, né? As primeiras filhas que nós tivemos ali, elas viveram um tempo de tempestade dentro de casa, porque a nossa vida de casal era briga mesmo. Nós brigávamos até de faca, né? Pau, correr atrás do outro, a coisa era feia, né? Então o ciúme leva as consequências graves se a gente não tiver um chamado de Deus, né? Então, esse retiro de casal fez a gente parar naquilo ali, libertar, e entremos, então, numa vida consagrada. Aí sim que começou o casamento. Mas o casamento que Deus planejou para nós, né?
Faz quantos anos isso, Rebequim?
23 anos.
O que aconteceu? Esse daí?
É, porque nós estamos com 30 anos de casado.
Ah, né? É,
nós tínhamos mais ou menos 7 anos de vivência atropelada, né? Então, é uns 23 anos.
Então, tá. Esse retiro que vai acontecer sábado é o mesmo.
É, né?
E na época o Gilmar Curione, Regina Curione, Osair, Stanislau, Mauro, Maria e tantos outros. Hoje acho que o Mauro faz parte de outra equipe, né? Mas o Gilmar, a Regina, o Osair, o Stanislau, agora tem a Neuza, tem mais não sei quem. É a dinâmica do encontro mudou algumas coisas, foi para melhorar, entendeu? Foi para melhorar, então é isso que você falou. Se tem alguém que precisa renovar o casamento,
é verdade.
O que você acha?
Tem que
apostar, né?
É o momento.
É uma chance para Jesus Cristo,
chance.
Né? Eu dizia hoje que se seu casamento está 99,9% ruim, esse um que sobrou, Deus pode fazer a obra ou não faz?
Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. E dou minha cara a tapa também, se você for lá e não dá certo.
É verdade.
Porque a nossa vida, a minha esposa devia estar comigo, mas ela deve estar lá escutando. E o que nós temos vivido depois desse retiro... Nós entramos no céu, nós estávamos no inferno e passamos a viver dentro do céu.
E isso faz 23 anos?
23 anos.
E vocês não pararam mais de caminhar?
Não, de jeito nenhum. É por isso que tem aquela música que eu falei pra você, né?
É Não Dá Mais Pra Voltar?
Não Dá Mais Pra Voltar.
Vamos ouvir ela?
Vamos ouvir ela.
Quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse aspecto? Porque hoje você caminha em Itaporã, você caminha com a sua família, é isso?
Então, mas eu tenho assim, através desse ato aí, eu comecei a participar da igreja, né? Através do porque o grupo casal em si, ele tem a raiz na renovação carismática, né?
Tem a essência lá.
O pessoal lá. Então, por esse ato, eu comecei também a me entregar mais na renovação carismática.
E você é um membro firme hoje?
Um membro ativo. Hoje eu trabalho como pregador, né, renovação.
Que bênção.
Meu trabalho hoje é trabalhar na pregação ali. E eu já fui coordenador da renovação duas vezes, né?
Em
Itaporã.
Certo. E hoje você dá de graça aquilo que você recebeu de graça.
Com certeza, hein? Eu vejo que tem que dar muito mais, porque Deus é maravilhoso demais, né?
Isso mesmo.
Que é muito pouco ainda.
Tá, e qual que é o horário do grupo de oração e o dia em Itaporã? Para as pessoas saber e poder ouvir você, poder saber que esse homem que Jesus restaurou está lá falando desse Jesus que pode tudo transformar. Que dia e que hora é o grupo de oração?
Então, nas quarta-feira, na matriz ali, nós temos, né, às 7 horas da noite.
Certo.
7 horas da noite até às 8h30, 9 horas ali, né? E aí... Eu sempre estou ajudando na Coab também, na Igreja Santa Clara, né? E eu já me ofereci também um dia para ir lá na Capela Santo Antônio. Um dia também quiser presenciar a nossa palavra lá, a pregação também, eu vou estar ajudando no lugar. Mas ali na matriz eu já estou há mais de 20 anos atuando.
Tá. E você não atua só na pregação, você reza, você ouve as pessoas, você evangeliza no
Exatamente.
Dia a dia, né? Onde você está?
Tenho um grupo de família, grupo de terço. Eu tenho um grupo de terço na Porciúncula, né? Que é o irmão Ludmila. E tem o grupo de família, que é o que surgiu através, que eu falei pra você, da morte da minha sogra, que já está com 3 anos, é o Irmãos da Fé. Nós já estamos com quase 30 membros, né?
Sim.
E a intercessão também, a partir da intercessão. E esse grupo Irmãos da Fé aí está dando uma mão muito grande também na cidade de Itaporã. Nós estamos ajudando a evangelização dos bairros. Nós estamos lá no Corpo Seco agora também, levar a palavra de Deus.
Tá certo. Bom. Aqui tem, Rebequinho, não acredito que você passou por isso. Já te conhecia dentro da igreja, uma família linda, um abraço. Olha só que legal, hein?
Você vê, né?
A Decélia está mandando para você um abraço, tá? Parabenizando
Obrigado.
Você, tá certo?
É.
Vamos ouvir então a música com o padre Jonas, como que é o nome dela?
Não Dá Mais Para Voltar.
Não tem como voltar atrás,
não
né?
Tem.
Nem pode, né? Daqui para frente.
Deus me livre.
E depois você vai saber o que aconteceu com o Rebequinho, porque eu também não sei. Por que ele usa o rosário atravessado no corpo. Vamos lá.
Com certeza.
Dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que que me leva pra frente é o amor de Deus. Mas pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor. Mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo. Mais pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Mas pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor.
4:16, estão para dar um abraço pra você, Rebequinho. Era cobrador de ônibus, a pessoa que está ouvindo a Rádio Coração não se identificou, um abraço. Um abraço pra minha amiga Regina Curione, que está se preparando aí, né, Regina? Mais um retiro de casais lá na São Padre Pio, neste sábado, à 1:00 PM. Você que está ouvindo a rádio já viu aí o Rebequinho, o que ele disse. Agora, Rebequinho, a sua intercessão que você pediu para Nossa Senhora, nós estamos na semana de Nossa Senhora da Aparecida, muito propício falar isso, né? Foi muito legal também, né?
Interessante.
É semana do retiro, semana de Nossa Senhora Aparecida, e as pessoas que estão ouvindo, o quanto é importante ter esse amor da mãe, mãe Aparecida, né? Parabéns pela sua fé, viu? Agora, Rebequinho, você ama Nossa Senhora, porque se você não usasse esse rosário que tem aí, no seu, você coloca no pescoço todos os dias quando você levanta, é isso?
Isso.
Porque eu nunca vi você sem rosário, é isso mesmo?
É isso mesmo.
O que, que aconteceu que você tomou essa decisão de andar com esse rosário? Porque geralmente são os consagrados, algum padre, uma religiosa que usa, dependendo da congregação, né? Mas no caso do leigo já é mais diferente, nem sempre isso acontece. O que, que aconteceu com você?
Então, quando eu comecei a caminhada na igreja, depois de todo esse acontecimento aí, eu fui assim, arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. E o primeiro desejo que eu tive, eu lembro que eu falei para a dona Ana, que era coordenadora, eu quero aprender a rezar o terço. Porque eu não sabia nem rezar o terço, mas me deu uma sede tão grande de me rezar o terço que eu ficava louco. Mas eu quero aprender a rezar o terço. Ela disse, calma, vou arrumar para você um livrinho, né? E você vai aprender a rezar o terço. E aí, quando a coisa é tão grande de Nossa Senhora, né? E tudo que era de Nossa Senhora, comecei a decorar facilmente.
É?
Tudo.
Você tinha pedido uma coisa importante para ela, te deu e não deu mais isso?
Deu mais isso. Eu qualquer coisa de Nossa Senhora, eu cheguei a decorar o ofício de Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora inteirinho, né? Eu decorei. É o Magnífico. Todas as orações, a ladainha, tudo que Nossa Senhora me pegava, me investia, né? Aquela força, o que era de Nossa Senhora, eu fui interiorizando dentro de mim de uma forma tão forte, que aí eu comecei a rezar, não era só um terço, era um rosário por dia. E às vezes rezava mais de um rosário por dia. Lá na rodoviária, quando eu trabalhava lá, eu peguei e trouxe uma tábua e fiz um buraco na tábua, né? Para mim acompanhar o passageiro para o buraco da tábua. E eu de joelho atrás da tábua rezando, e ali pelo buraco eu via assim, o passageiro passava ali pedindo passagem, eu me desvencilhava ali, ia lá e atendia o passageiro. E voltava atrás da tábua e continuava rezando.
Meu Deus!
Era uma vida de contemplação, adoração ao terço, um amor muito grande por Nossa Senhora e o terço. Eu sentia uma força poderosa mesmo, na oração do terço. Sentia, não, eu sinto isso hoje, né?
Você sente, senão você não estava com o rosário?
O meu carisma mesmo, forte, vem de Nossa Senhora. Tanto que eu nem lembrava disso hoje, tudo é fato, né? Eu trouxe a camiseta Nossa Senhora Aparecida, é o mês de Nossa Senhora Aparecida, né?
Tudo encaixou perfeitamente.
Todas as coisas comigo combinam Nossa Senhora. De repente me chama para ir pregar num lugar, é um negócio de Nossa Senhora. De repente me fala um negócio, é uma coisa que é o dia de Nossa Senhora, né? E nesse tempo, então voltando lá atrás da tábua.
Na rodoviária? No buraquinho da tábua?
É. Atrás dessa tábua, eu rezando. E eu senti um tipo de um êxtase. Uma força dentro de mim tão forte, dizendo assim, meu filho, vista o rosário. Aí disse, filho, o que é vestir o rosário, se não é rezar o rosário? Eu continuei rezando, né? E aquilo que eu voltei de novo a entrar naquela força, e uma voz dizia da mãe, bem macia, meu filho, eu quero que você vista o rosário. E eu comecei a tremer e chorar, e não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, mas vestir o rosário como? Aí, eu peguei e fui, voltei a rezar de novo. Estava terminando um rosário daquele, um terço daquele, né? Aí me deu um tremor mesmo, uma força dentro de fora de mim, assim, eu quero que você veste o rosário. Aí eu silenciei e fiquei ali um pouco meio pasmo com aquele sentimento, né? Aí eu falei assim para Nossa Senhora, falei, ó, se realmente é para mim vestir o rosário, então eu vou chegar lá na loja que tem lá, que era a Maranata de Medeiros, vai ter só um rosário. Aí se tiver só um rosário lá, porque a prova que eu quero é essa, que é para me vestir ele por fora. Aí eu peguei, fechei a agência ali e saí. Aí eu cheguei lá na Maranata, lá na época, só tinha um.
Só um?
É, e ela falou assim, Rebeca, agora há pouco veio uma mulher aqui, pegou esse rosário na mão, leva, não leva, e ela deixou para você, era para você mesmo esse rosário. Então era seu. Aí eu falei, meu Deus do céu, que tá acontecendo, né? Aí eu peguei esse rosário e fui lá para a igreja, conversar com o padre. Na época era o Frei Nelson, que era o pároco, né?
Faz tempo, hein?
Faz. Aí cheguei lá, comecei a falar com o pároco, ó, tá acontecendo assim, aí eu tive esse sentimento. E eu vim aqui para dizer pro senhor que eu quero, vou ter que vestir o rosário no corpo, assim. No primeiro momento ele me falou, não adianta. É isso aí, vai ficar como um fanatismo, as pessoas vão ficar debochando e escandalizar. E me falou um monte de coisa, né? Mas eu estava escutando a voz, não era realmente do padre, era de Nossa Senhora que falou para mim, para vestir, na hora que estava falando. Né? Eu falei pro padre, não, quem tá me pedindo é a mãe, é Nossa Senhora. Aí comecei a explicar pra ele. Falei, ó, Frei Nelson, eu não tenho vergonha de carregar esse rosário. Se acontecer o que for, eu estou pronto para explicar o que significa o rosário. E o que eu tenho por Nossa Senhora é um amor muito grande. Eu tenho que aplicar essa devoção a Nossa Senhora, dizer que somos católicos, que cremos em Nossa Senhora, que temos uma coisa maravilhosa que é Nossa Senhora, e não podemos ter vergonha de testemunhar sobre o amor de Maria, que é uma coisa muito linda. E o que me perguntarem por aí, eu tenho condição de responder. Ela me deu a sabedoria e o discernimento total antes de me vir aqui. Ele falou, para parar. Eu já senti o que está acontecendo. Aí ele falou assim, eu vou te abençoar. Aí ele pegou o rosário na mão, abençoou. Aí ele falou assim, você está apto a carregar esse rosário. Pode ir em paz. Aí eu peguei o rosário, fui na... no outro degrau, no pé do Santíssimo. Eu sou um cara que eu gosto de ir sempre na linha, na obediência, né? Conversei com Nossa Senhora, tive uma prova, fui lá, peguei o rosário, tive a prova, fui lá no pé do, com o padre, o pároco, ele confirmou, eu fui conversar com Jesus. Aí que foi difícil. Aí, peguei esse rosário e fui dali até, da secretaria até lá no Santíssimo, eu fui chorando. Porque eu estava sabendo, sentindo uma força que tava, não era minha. Uma força que estava me levando para os cantos. E eu tinha, assim, uma visão dentro de mim que a coisa não ia ser fácil. Que ia ser muito difícil. Eu fui dali para me questionar a Jesus e Maria lá no Santíssimo. Dali eu fui com aquela convicção que tinha que investir, mas que o que deveria ser feito para me andar com esse rosário, que ia ser difícil. Aí eu comecei, no pé do Santíssimo, rezar o terço e pedindo para Deus me explicar, e Nossa Senhora, como que ia ser isso. E no meio do terço ali, Nossa Senhora me parou ali, eu senti ela falando no ouvido, meu filho, agora é que você entra também aqui, você que está me olhando agora. Ela falou assim, meu filho, ponha este rosário, não tenha medo, ninguém vai te atropelar, ninguém vai te questionar, as pessoas chegarão até você, sentirão vontade de questionar, mas não vai te questionar, e a toda pessoa que você olhar será consagrada ao meu coração, vai sem medo. Por isso agora eu falo para você que está me ouvindo aqui, você que está nesse momento escutando, e você que está, você que está me vendo, você também. A toda pessoa que você olhar será consagrada ao coração de Maria. Eu parti com esse rosário no pescoço, com muita fé, com muita convicção. Isso já faz 23 anos. É 23 anos, desde aquela época mesmo.
E você usa todo dia?
Todo dia. Num determinado dia, dentro do ônibus que eu trabalhava, tinha um senhor que era de outra religião. Ele chegou até de mim assim, olhou para mim, e eu confiando na palavra de Nossa Senhora Guedina, olhou para mim assim e começou a querer, e quis falar alguma coisa, e eu senti que ele engoliu um nó assim. Um nó que foi lá embaixo, assim, e não conseguiu falar uma palavra. A promessa de até hoje Nossa Senhora está. As pessoas até comentam por fora. Eu fico sabendo assim de comentário por fora, né? Mas, na verdade, em mim não chega. Para questionar, não. Chegaram muitas pessoas para elogiar, né?
Que bom.
Eu me admiro muito e tal. Mas a gente, para chegar assim, atropelar sobre o rosário...
Sua decisão, né?
Não. A Nossa Senhora garantiu que ninguém ia fazer isso aí. E que era cada pessoa que olhasse, era ser consagrado.
Isso tem sido a sua força para a sua conversão, no seu dia a dia, para a sua caminhada?
Com certeza. E eu até digo assim para as pessoas, que não é assim vestir o rosário.
Não é tão simples?
Não é tão simples, não. Já teve pessoa em Itaporã que quis imitar, mas não conseguiu. O chamado é um chamado que requer uma espiritualidade, né?
Não, envolve muita coisa.
Envolve,
né?
É uma coisa de fé. Então não é apenas você colocar. É
por
tipo
colocar.
Você colocar um terço no carro. Tipo assim,
não é isso.
Isso aqui é um tipo de um compromisso. Não é nem uma. Como chama? O pessoal fala que é superstição.
Superstição, não é isso.
É uma promessa, uma coisa.
Também não é isso.
É um compromisso.
Tá certo.
E essa pessoa que quis questionar eu lá, aquele dia lá, de outra igreja, ele morreu no dia de Nossa Senhora. É? Um sábado. Eu tenho certeza que...
Maria colheu.
Ele tá no braço de Maria.
Muito bem, vamos com os recados?
Vamos lá.
Bom, o João Alberto está ouvindo a Rádio Coração, está mandando um abraço. Se der para você contar o testemunho no finalzinho aí sobre o Rodrigo. Também um abraço para o Rebeca, para usar o lindo testemunho, nosso irmão. Arrasta. Quem é essa? Antônia? Quem é? Antônia Rebeca?
É, a tia Tosa, né?
É. Então tá certo. Obrigada pela sua participação. Também, quem passou foi o Farias de Dourados, aquele testemunho, né? Farias, um abraço para você. Também vamos ver quem está na audiência. O Stanislau está na audiência e disse que o programa está emocionante. Tá certo. Muito bem, Rebequinho. O menino pediu para você um testemunho que aconteceu por último agora, porque depois nós vamos ouvir uma música do Rodrigo. O que aconteceu com o Rodrigo? Tem algum testemunho seu?
Tem.
Rodrigo é um pregador da Igreja Católica e cantor, né?
É, o cantor da banda Missionário Louvor e Glória, né?
Exato.
Então, começou uma história entre nós há poucos tempos, né? O Rodrigo, nós vinha melhorado aqui num encontro que ele teve aqui na Boquinha do Louvor. Ele tava ali. E foi o dia que ele foi gravar, né? A música.
O DVD lá. Música pro CD, né?
Nós fizemos parte da gravação, que tem aquela O Deserto Florirá, e aquela vem Espírito Santo, né?
É,
manda fogo aqui.
É. Tá fazendo muito sucesso as duas canções.
Aí nós estávamos lá aquele dia. E foi um dia que nós fomos buscar uma resposta de Deus lá, e ele estava lá. E ele falou que o deserto ia florirá. A resposta nós encontramos aquele dia.
E o que que era?
Nós estávamos assim, buscando resposta na família, né? Que é dificuldade, então tem sempre uns altos e baixos, né?
Para todo mundo?
É. Aí nós viemos contentes lá pra cá, porque Deus colocou através dessa música. Mas isso aí não parou aí não, porque quando ele veio pra cá, quando ele vinha pra... Que ele ficou... O João Alberto pegou um dia que teve aqui em Dourado, ele teve aqui. Ele pegou e chamou o Rodrigo pra Itaporã. De supetão, assim. E aquele falou pra mim do que ele tinha chamado o Rodrigo e a data era 13 de setembro. Era um dia, assim, que eu considero 13 de setembro um dia... A Nossa Senhora, né? Que ela apareceu sempre nos dias 13, né?
Sim.
13 de maio, daí por
isso.
Diante.
Então, uhum.
Uma data marcante também. A hora que ele falou para mim, do Rodrigo, eu entendi que era uma moção de Deus. Na hora eu entendi que era uma moção de Deus. Porque há muitos anos atrás, nós tivemos uma visualização que em Itaporã ia ter uma porção dobrada. Nós recebemos uma porção dobrada de bênção sobre Itaporã. E quando o Rodrigo falou que ia vir, logo também em seguida confirmou o Ricardinho. Que ia vir também. E os dois são de Marília. São,
dois?
Os dois estão lá. Um é Ricardinho. Sim. Ferreira e o outro é Rodrigo Ferreira.
Nossa!
O Ricardinho veio numa quarta antes e ele veio na terça da próxima semana. O Rodrigo já veio. E quando ele falou para mim dessa vinda aí, eu tomei posse que era de Deus. Houve muita dificuldade no momento que nós aceitar, porque não tinha dinheiro em caixa, nada. Né? Para eu aceitar a vinda dele, que tinha um valor para pagar lá. Eu assumi como uma força de Deus. E de repente nós com um pouquinho de mensagem no WhatsApp conseguimos levantar o dinheiro para ele vir. E conseguimos, além do que era necessário. E o Rodrigo, no dia que ele chegou, ele foi lá na minha casa. Cheguei no meu trabalho, ele estava lá na minha casa, de surpresa. E eu nunca imaginei uma coisa dessa. Aquele salão lá em Itaporã, você conhece, né?
Conheço, e muito.
Queria que você estivesse lá no dia.
Mas eu vi as fotos.
É. Deu mais de 1.000 pessoas.
Encheu, né?
Deu mais de pessoas, porque nós tínhamos mais ou menos 800 cadeiras lá. Depois eu busquei mais 300 cadeiras, ainda ficou gente em pé. E o acontecimento do Rodrigo em Itaporã foi a confirmação de que nós estamos vivendo a porção dobrada. Nós estávamos viajando de Miranda para cá e encontramos a minha mulher uma pedra e uma flor. Nós até sentimos uma foto de uma e falou assim, ó. É o deserto
florirá.
O deserto florirá.
Muito bem. Quem tá ligadinho, dizendo assim, emocionante. Amo ouvir falar de Nossa Senhora. Joana Dark, que é coordenadora da Legião de Maria. Também tá na escuta, é Lu, vizinha da rádio? Léo? Ah, é verdade, nossa amiga está na audiência. Um beijo para você, Léo, e sua família. Bom, Rebequinha, chegamos ao final. Gostaria, sim, muito de agradecer a sua presença aqui, porque realmente na semana de Nossa Senhora, né?
Com certeza, né? É um presente, né? É um presente para mim, porque eu sou assim, eu sou vestido de Nossa Senhora. Eu tenho o corpo de Maria dentro de mim, parece. Eu tenho uma devoção para Maria que eu... Só de ouvir falar de Maria, eu já me emociono.
Muito bem. E qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que talvez passam por tantas tribulações e ficam sem saber para onde ir? Qual que é o caminho? A sua mensagem final, já lhe parabenizando por ter a coragem de colocar seu coração, abrir seu coração para os ouvintes da Rádio Coração.
Então, a mensagem que sempre uma pessoa que já se encontrou com Deus, né, que teve um encontro com Deus, ele deseja que todo mundo tenha um encontro. Ele tem uma expectativa dentro do coração dele que todas as pessoas no mundo tenham um encontro com Deus, né? E que a gente não pode perder tempo. Eu falo assim, nós temos pouco tempo aqui na Terra.
Muito pouco. Muito
aí,
pouco.
Se você passa um dia sem ter um encontro com Deus, você está perdendo tempo. Então, eu vejo assim que nós temos que ter pressa. O povo tem que ter pressa em se voltar para Deus, porque você sabe quanto tempo vai durar?
Não.
Então, eu vejo assim, meu irmão, você que está me ouvindo, né? Por que deixar para amanhã uma coisa que você já pode decidir hoje, né? Então, eu já passei por situação difícil, mas eu tive a graça de já estar dentro do caminho de Deus e não quero mais voltar. Não quero mais sair desse caminho. E eu quero colocar todo mundo lá dentro. O meu desejo é colocar todo mundo lá dentro. E eu vejo assim, que Deus usa muitos meios para isso acontecer. Tem retiro, tem encontro, tem as celebrações. Uma rádio igual essa aqui, que você não, devia ouvir só a rádio que leva você para Deus. A Rádio Coração, ela começa e termina sempre falando coisas de Deus. É dia, é 24 horas. Então, a minha mensagem é a seguinte, não perca tempo. Se você é casal, vai para retiro de casal. Se você é jovem, vai para retiro de jovens. Se você é um solteiro ali que está precisando de ter um encontro, procura logo, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né?
Exatamente.
Então eu peço que Deus abençoe cada um que está ouvindo para dar esse sim para Deus logo, imediato. E aproveita que a nossa região está sob a porção dobrada.
Isso mesmo. Para finalizar, olha só, boa tarde, sou Malvina de Nova Alvorada. Quero dar os parabéns ao meu cunhado Rebeque por esta missão de vida que ele tem. Quero que Nossa Senhora dê muita força para ele. Um abraço.
Obrigado, Malva, hein? Deus abençoe você, meu, que bom estar ouvindo aí também.
Certo, muito obrigada. Era esse o recado, Elton? Tudo certinho, né? Muito bem, estivemos aí, Antônio Aparecido Rebeque, em mais um quadro Superação aqui na sua Rádio Coração. Vamos com o Deserto Florirá, que marcou aí a vida do Rebequinho, o pessoal de Itaporã.
Não temas, Deus é contigo. Para Deus, nada é impossível. Como é possível acreditar se ao meu redor está tudo caído, sem forças pra me levantar? Estou num deserto sem vida e ferido. Escute, meu amado, escuta, amado. Mas Deus mandou um anjo amigo pra me dizer: Deus é contigo. Não temas, tudo vai mudar. Pois para Deus tudo é possível. Levante os seus braços. E tudo mudou dentro de mim. Parece impossível agora, mas vou seguir. Verei ossos secos se levantar. Eu sei que tem como, é só Deus agir. A força do Espírito Santo descerá sobre mim e o meu deserto florirá. Creia, amado, que as promessas do Senhor não vão falhar. Espera, confia, Deus é contigo. Ele está ao seu lado para te abençoar. O teu deserto florirá. Como é possível acreditar se ao meu redor está tudo caído, sem forças pra me levantar? Estou num deserto sem vida e ferido.
esta palavra é pra você nesta hora. Pra me dizer, Deus é contigo.
Não temas, tudo vai mudar. Céus e cante isso. O meu deserto florirá.
Eu quero que você tenha coragem para profetizar.
O meu deserto florirá.
E aplaudo Deus Todo-Poderoso. Muito barulho para Jesus.